3:05. O Rafael já está protestando comigo porque agora é hora do lanche e a gente vai falar sobre comida. E eu converso com o professor André Zampier, que é do curso de gastronomia da Univel, para a gente falar sobre algo que difícil quem não sabe fazer, né, professor?
É difícil quem não sabe fazer, mas quem tem uma mãozinha treinada faz umas coisas mais
elaboradas,
mais chamativas, exatamente. Vamos dizer assim.
É. E a preferência, na maioria das festas, é a preferência de levar?
É a preferência de levar, principalmente pela facilidade de algumas delas, né? Algumas são muito fáceis de fazer. Então, na hora da correria, você joga tudo no liquidificador, bate e tá de boa.
E recheio também?
Super democrático. Super democrático.
E para todas as classes sociais.
O que você quiser.
Do mais rico ao mais... É. A pessoa com menos dinheiro, dá para fazer com o que tem na geladeira.
Dá para brincar à vontade com ela que dá certo.
Eu tô falando da torta, gente. Quem que não gosta de fazer uma torta para o lanche da tarde, vai fazer aquela reunião com os amigos... Torta. A reunião da igreja, vou levar torta. Eu amo pela facilidade de fazer. Mas tem N receitas e não tem uma origem dela, professor.
Pré-definida, ou melhor falando, é bem definida, não. Uhum. As tortas vêm evoluindo de acordo com a gastronomia, também vem evoluindo. Então, nós temos várias tortas clássicas francesas, né, uhum. que vêm da eu vou chamar, tá errado o termo, mas eu vou dizer da nossa pré-história da gastronomia, né? Lá de trás da gastronomia, mas elas vêm se refinando, elas vêm se reinventando, elas vêm se melhorando, já tem sem glúten, já tem sem lactose, já tem funcional, já tem vegana, então hoje em dia a gente pode brincar muito com elas, pode brincar muito mesmo com elas.
Por isso que eu falo que ela é democrática, né?
Muito.
Não, é. Às vezes você tá lá naquela dieta e você fala, puxa, que vontade de comer uma torta. E tem tanta receita de torta com farinha integral, sem farinha.
Farinha de arroz, só com ovo.
Só com ovo.
Tem bastante.
Eu tenho uma que eu amo, eles chamam de pão, mas não é pão. Para mim é uma torta que é o frango batido com ovo só, misturado no liquidificador com fermento, colocado no forno. Eu falo que essa é da dieta, né? Aquela para não sair da dieta, para manter durante a semana. Mas, professor, que torta é a mais... assim, não tem erro. Qualquer lugar que a gente vai, ela é a queridinha.
Eu vou classificar o empadão como uhum. uma torta, né? Uhum. Então, ele aqui para nossa região, ele é um coringão, assim, para a gente, não tem erro. Então dá para se fazer. Tem a torta de liquidificador, que é aquela que você coloca tudo no liquidificador, menos o recheio, bate e monta ela na forma e dá super certo. O povo faz, gosta muito. Você pode colocar um monte de recheio ali dentro, ou o que você gostar, vamos dizer assim, né? Uhum. E ele funciona muito bem. Então tem várias saídas, né? Hoje é hiper democrática a torta. Você pode seguir para muitos lugares e fazer umas coisas sensacionais saírem de lá.
É de legumes, é de frango,
eu,
é de atum.
Eu posso dizer que, assim, num passado muito, muito remoto, numa reunião de igreja, eu tinha que levar um prato, eu não sabia o que fazer. Eu, já naquela época, já tinha internet, na época de escada ainda, vou entregar uhum. a minha idade já por aí, aqueles modem de escada. Eu peguei uma receita e é o que eu uso até hoje, só que eu já elaborei, é o que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, uhum. já dando um spoiler do que vai acontecer. Mas eu fiz ela para levar na igreja. Uhum. E o pessoal não acreditou que tinha sido eu que tinha feito.
Aquele tempo, a gastronomia não estava na sua vida?
Não diretamente. Eu não trabalhava profissionalmente com uhum. a gastronomia naquela época. Mas já estava correndo na veia com bastante força. Já estava... Ela já estava me chamando há muito tempo.
E começou com as tortas, não?
Não, não. Por incrível que pareça, começou com carne.
Com carne.
Eu comecei fazendo churrasco em eventos, pequeno, grande. Eu comecei fazendo isso. Mas à medida que a coisa foi pegando um pouquinho mais de gosto, foi pegando o vulto, eu precisei me profissionalizar e tudo. Uhum. E hoje a gente já está com 13 para 14 anos profissionalmente na gastronomia.
Então, professor, qual que é a receita dessa torta? Que torta
então,
é essa?
Eu brinco que essa torta é a torta 1-2, porque ela não tem muita... não vou dizer regra, ela não tem muita dificuldade. É um copo de óleo, você pode colocar menos caso você queira. O óleo que você vai usar pode ser de soja, canola, não tem muita diferença. Um copo de leite, 2 copos de farinha e 4 ovos. A base dela é essa, e mais uma colher de sopa de fermento. O que você quiser colocar de recheio ou de saborização nela, você pode pôr. Então, por exemplo, eu quero fazer uma torta dessa, mas eu quero colocar um pouquinho de alho. Você pode usar alho em pó. Você pode colocar cebola em pó, o quanto você queira. Ah, eu quero enriquecer ela, deixar ela um pouco mais salgadinha. Pode colocar um queijo parmesão dentro, né? Não precisa ser aqueles queijos de excelente qualidade. Pode ser um queijo mais acessível no mercado, você pode colocar. E ela é tudo no liquidificador. Coloca tudo no liquidificador, bate metade no refratário que você vai usar ou na forma que você vai usar, recheio no meio, outra metade por cima. E aí, para deixar bonitinho, você pode colocar um pouquinho de farinha de rosca em cima ou um pouquinho de queijo parmesão em cima também, só para ela ficar com aquele dourado bem bonito, que chama bastante atenção, e forno. A regra do forno, coloca ela a 180 graus no forno pré-aquecido já. E você vai tirar no ponto da faca. Já ouviu falar do ponto da faca?
É aquela que você vê que se sair suja a faca, ela...
Isso. Se ela a faca estiver molhada, estiver com sujeira da torta, deixa ela lá dentro mais um pouquinho. Ah, tirou, tá seca, pode tirar que ela tá boa.
Tem algum segredo para ela crescer bem e não acabar... Tá crescendo, de repente ela baixar?
Segredo não. O que é como a gente está trabalhando com fermento químico, e o fermento químico ele não dá a estrutura necessária numa massa, que é o contrário do fermento biológico, você vai fazer um pão, onde você desenvolve o glúten, você faz todo um trabalho de força dessa massa. O fermento químico ele é de disparo rápido. Uma vez que ele entrou em contato com a umidade, com o líquido, ele já vai fazer o crescimento. Fez o crescimento, eu aconselho nunca a bater, o forno, nunca bater a forma e tudo mais. Por quê? Porque ela não vai estar fechada esse ar dentro dela. Ela não tem o bloqueio de uma massa segurando o ar dentro dela. Então, se você bater, a tendência é que ela baixe. Eu prefiro dizer assim, deixa ela dentro quietinha, tua torta, fura ela, mas não bate, não chacoalha. Não faz isso, senão ela vai baixar mesmo.
Eu vou cuidar na próxima vez que eu fizer uma torta, porque as minhas sempre faz isso, né? Tá bonita, olha a hora que eu vou olhar se ela tá... Pronto, baixou. Bom, professor, essa torta pode ir com café? Pode ir com chá?
Pode ir com café, pode ir com chá.
Com refrigerante?
Refrigerante, um pouco de vinho, se você gostar também.
Que vinho eu posso tomar com essa torta?
Então, aí nós temos um pequeno probleminha. Eu aprendi muito com a professora Rita Brum, ela é uma sommelier fantástica. Eu digo assim, depende do recheio. Se você usar um salame, um frango, alguma coisa assim, você pode colocar sem problema nenhum um vinho tinto, não muito pesadão em cima. Um vinho colonial funciona bem, um vinho merlot funciona bem, um pinot noir mais leve, ele funciona super bem. Vinhos que passem por um envelhecimento ou que tem uma uva muito forte, arrisca atropelar a torta. Então ele vai passar por cima literalmente da torta. Ele vai acabar se sobressaindo, sendo mais pesado do que a torta. Alguns vinhos tipo Merlot, Pinot Noir, um rosé funciona muito bem, e ela vai fazer um trabalho mais acentuado.
Imagina, né, professor, hoje choveu, já caiu um pouquinho a temperatura, fazer essa torta com aquele vinho bom.
Final da tarde.
Ou não, à tarde pode ser até com cafezinho, mas tô falando da noite, né?
Sim, finalzinho.
Foi lá pro... Esse é um crime, diz o Rafael. saiu aí, né? Eu vou ser mal criada aqui, meu professor da academia vai brigar comigo, mas saiu da academia, bateu aquela fome, comer uma torta com vinho. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço. Fico à disposição sempre que vocês quiserem. Estou à disposição de vocês.
Bom, agora é assim. Toda sexta-feira você vai ter um professor aqui de gastronomia para falar um pouquinho sobre a culinária, sobre receitas. E o professor André vai voltar muitas vezes ainda para trazer aquela receitinha especial essa semana. Eu provei algo também muito simples que ele fez, aquele pão sírio, né, que a gente encontra no mercado.
O wrap.
Feito com um recheio de peito de frango.
Salpicão de frango. Salpicão de frango e salada.
E salada. Gente, foi o meu almoço, porque eu não ia dar tempo de almoçar. O professor André foi um anjo na minha vida essa semana. Obrigada, professor.
Obrigado a vocês.